Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Diante da situação de intensa criminalidade e superlotação carcerária, passando pelos custos do encarceramento, assim como os efeitos trágicos da pena de prisão e da corrupção que corrói o aparelho estatal, faz-se essencial a criação de novas possibilidades de cumprimento de penas. Uma delas é o regime de cuidado e monitoramento através das tornozeleiras eletrônicas. Atualmente, na capital maranhense, mais de 1.570 presidiários são monitorados por esse dispositivo. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o Rafael Silva, coordenador de projetos, e Olavo Azevedo, coordenador de sistemas da Secretaria de Administração Penitenciária. Bom dia, sejam bem-vindos ao Rádio Opinião.
Bom dia, uma satisfação aqui para a CEAP, né, estar representando e trazendo essas informações tão úteis aí para a sociedade.
Bom dia.
Bem, para a gente iniciar, como é que funciona esse monitoramento eletrônico, as tornozeleiras?
Bom, o sistema de monitoração que hoje é utilizado pelo Estado do Maranhão é o mesmo presente na maior parte dos estados aí do país, né? É uma empresa terceirizada que presta o serviço. Uhum. Serviço esse que é gerido pela Supervisão de Monitoração Eletrônica da Secretaria do Estado de Administração Penitenciária, né? Então, o sistema ele consiste na utilização de equipamentos que se comunicam com a central de monitoração. Eles utilizam dados da rede de telefonia móvel. Então, cada equipamento tem dois chips, né? Chips comuns de celular, só que o equipamento é blindado. E esse equipamento ele se comunica com a central sobre as condições que são impostas judicialmente. Então, o juiz impõe certa configuração para o equipamento, de área, de horário, de pessoas, e essas condições são configuradas e fiscalizadas pela Secretaria de Administração Penitenciária. Então, o equipamento precisa de energia, o equipamento precisa ser carregado todo dia, consequentemente, e precisa de comunicação com a rede de telefonia móvel. E, obviamente, a pessoa monitorada precisa cumprir estas condições para estar em regularidade com a utilização do equipamento.
Ele tem um carregamento via bateria, é isso?
Isso.
A tornozeleira?
Funciona basicamente como um celular, né? Ele precisa ser carregado todos os dias, pelo menos 3 horas
por dia. E fica por conta do monitorado?
É um dos deveres que o monitorado tem, inclusive, que é de manter o equipamento carregado.
Se,
né?
Ele não monitora, se ele não faz esse...
Se a pessoa monitorada deixa o equipamento descarregar, é tão grave quanto ela cortar o equipamento e jogar fora, porque ele deixa de ter utilidade.
E é punido.
Punido, exatamente. O sistema é muito sensível, né? A gente, toda ação intencional ou não do monitorado, a gente traduz isso no sistema por alguns códigos, né? E esses códigos, baseados em sensores, dão conta de que ele violou ou não, né? Quando, como, que horas, basicamente isso.
Esse carregamento ele tem que acontecer todo dia?
Todo dia, pelo menos 3 horas por dia, né? E assim, o sistema de monitoração, a exemplo do carregamento e a exemplo da aparência de fragilidade, ele se baseia na confiança. Então, o maior interessado em dispor da medida cautelar de monitoração eletrônica é a pessoa beneficiada com monitoração. Se a pessoa não quer usar e acha que não será punida com isso, né, o Estado hoje já tem mais ferramentas para fazer essa fiscalização, inclusive.
Essa limitação de geográfica, ela é igual para todos?
Não. Cada pessoa monitorada tem condições específicas que são impostas pelo Poder Judiciário. Por exemplo, a gente tem monitorados que não podem sair da residência. A gente já tem monitorados que não podem sair da comarca, mas podem transitar à noite. Temos monitorados que têm que se recolher a partir de determinado horário da noite até amanhã do dia seguinte. Temos monitorados que não podem sair nos finais de semana e por aí vai.
Esse esquema todo, quantas pessoas trabalham, né?
A equipe específica da monitoração eletrônica hoje, aqui só na capital, conta com cerca de 35 servidores. Só que a supervisão de monitoração eletrônica, ela atende hoje todo o estado do Maranhão, não só a capital, né? Hoje o Maranhão conta com mais ou menos 1.589 pessoas monitoradas e destas cerca de 600 e poucas pessoas estão em São Luís e cidades, né, adjacentes, né, Raposa, Passo Lumiar e São José de Bamar. E essas pessoas que trabalham aqui na sede, essas 35 pessoas, elas somam-se às 21 unidades de suporte que a mesma SME tem no interior, que são nossas unidades prisionais, que têm servidores técnicos treinados para prestar o serviço de suporte às pessoas monitoradas em todo o estado. Como a maior concentração de monitorados está na capital, mas o maior número, obviamente, está no interior, dividido hoje em 84 comarcas, né? Maranhão tem 109 comarcas, a SME possui monitorados em 89 dessas comarcas.
Agora tem a possibilidade de fazer esse monitoramento, monitoração, enfim, de maneira mais remota ainda, né? Que é através de um aplicativo, enfim. Como é que isso vai funcionar? Qual é esse aplicativo? Quem pode dispor desse aplicativo? Ou se é só vocês, é uma coisa restrita, enfim.
Bom dia. A Secretaria desenvolveu agora um aplicativo para celular, que é uma extensão do CISP, do Sistema CISP, que é o Sistema de Inteligência, Informação e Segurança Penitenciária. Ele já é utilizado em todas as unidades prisionais e que ela traz o cadastro do preso, trazendo a realidade da monitoração eletrônica, traz as condições do monitorado, como nome, CPF, alcunha, os dados prisionais dele. E o aplicativo foi desenvolvido para uso das forças policiais, os servidores do Poder Judiciário, entre outros, justamente para poder aumentar o poder de fiscalização do monitorado.
Então, só as pessoas que trabalham no sistema isso. penitenciário que podem ter acesso a esse aplicativo, não é isso?
As forças policiais, né, que é a Polícia Civil, Militar, Federal, tem o Poder Judiciário, no caso o juiz, os secretários judiciais, tem o oficial de justiça, que facilita também a localização do preso em todas as unidades, e a própria Secretaria de Administração Penitenciária.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o Rafael Silva, que é coordenador de projetos, e também o Olavo Azevedo, coordenador de sistemas, ambos da Secretaria de Administração Penitenciária. Eles falam sobre o funcionamento do aplicativo que ajuda no controle do sistema de tornozeleiras eletrônicas. Esse sistema, ele já está disponível, ele já está funcionando, está em fase de testes, enfim.
Ah, o sistema, ele já está em fase de produção mesmo, ele já está em uso. Ele está disponível na Play Store. Somente servidores pré-cadastrados, pré-autorizados por sua chefia imediata podem ter acesso. Ele não é disponível ao público.
É interessante destacar que o sistema é simples e é pioneiro, né? Nenhum outro sistema penitenciário do país conta com...
Ele é pioneiro no país.
O sistema é pioneiro. A gente não tem conhecimento de outro aplicativo de celular que se destina, né? Que foi produzido primeiro por uma Secretaria de Administração Penitenciária com a missão de servir de ferramenta para as forças policiais na rua, né? Utilizarem como meio de checar a situação da pessoa monitorada. Né? A sistemática dessa ferramenta é bastante simples. Ela, buscando a partir do número da tornozeleira, que toda tornozeleira tem um código numerado, a partir desse número, a partir do CPF, RG, filiação ou de apelido ou parte de nome da pessoa monitorada, qualquer policial, por exemplo, ou autoridade, né, com acesso ao sistema, ela checa a situação da pessoa monitorada naquele instante, ou seja, se o equipamento está comunicando ou se ela está cometendo uma das quatro violações que são puníveis, que são bateria totalmente descarregada, se aquela pessoa monitorada está fora da área de inclusão naquele dado momento, ou está dentro de uma área de exclusão, né, que é uma área que ela não deveria estar transitando, sei lá, próximo à casa da vítima, frequentando o local que não foi permitido judicialmente, ou se ela retirou e colocou de volta no corpo para aparentar que o equipamento não foi rompido e, de fato, uma vez violado o equipamento, a violação
sistema,
vai ficar...
O sistema
vai ser acusada no estado da monitoração.
Quais são os casos mais frequentes desse tipo de irregularidades? Qual é o ranking?
O ranking nosso maior número de violações diz respeito à área de inclusão, ou seja, a pessoa monitorada deveria se recolher em determinado horário, em determinado local, muito provavelmente na residência e à noite, e não se recolhe, né? Às vezes ela deixa de se recolher por alguns minutos e isso gera uma violação. Às vezes ela nem se recolhe, ela pernoita em outro endereço, não informado e não cadastrado. Isso é uma violação judicial. Essa pessoa monitorada vai ser advertida, então a central...
É imediato isso?
Isso. É imediato, né? Ela não se incluiu na área e no horário condicionado no sistema. Sim. O equipamento já vai começar a vibrar, a apitar, né, e acender a luz roxa, a central vai entrar em contato telefônico com a pessoa monitorada e ela vai ser convocada a se apresentar nas peças de monitoração eletrônica. Se ela for se apresentar, a gente vai advertir, regularizar a situação do equipamento e comunicar ao juiz. Se ela não for, a gente vai fazer a mesma comunicação judicial e aí o judiciário já tem um outro procedimento a adotar.
No caso de ele não ter um telefone ou atender, o que que acontece?
Se ele não atender, nós vamos realizar o procedimento de comunicação judicial. Então, essa informação de violação vai para o processo e aí a decisão vai competir ao judiciário, né? que hoje, pela regulamentação da Portaria Conjunta número 9/2017, que está em vigor desde o último dia 24, né, de julho, o juiz tem três opções, basicamente, né? Isso foi convencionado entre o Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, a própria CEAP, Secretaria de Segurança Pública, Unidade de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que é ou advertir a pessoa monitorada e permitir que ela volte a fruir da situação de monitoração, reduzir ainda mais essas condições, por exemplo, de horário, de local e de permissões que ela tinha com o uso do equipamento, ou, em último caso, e aí a decisão judicial, decretar a prisão preventiva e aí essa pessoa volta para o sistema penitenciário, para a cadeia. Né?
Tem casos de pessoas que estão sendo monitoradas que estão cometendo crimes e, de vez em quando, elas são pegas pela polícia, nesses casos.
É importante, e aí é uma pergunta curiosa, mas eu acho que aquele anseio da população. Ah, mas a pessoa está sendo monitorada e está cometendo crime. É importante deixar claro, como eu falei antes, o sistema de monitoração ele é baseado na confiança, usa quem quer. E, ao mesmo tempo, ele não é uma ferramenta que vai inibir a prática de crimes. Ou seja, se a pessoa monitorada quiser cometer crimes, ela vai cometer. O equipamento não vai impedir ela de fazer isso. Mas, em compensação, o equipamento vai servir de prova, né, para as instituições de justiça e para a própria polícia de que aquela pessoa esteve naquele local, naquele horário.
Para a gente finalizar, a gente teve os casos, né, lá em Brasília, né, que políticos não existia um número suficiente de tornozeleiras para os políticos que estão presos na Lava Jato, enfim, essas investigações estão acontecendo nesse nível. Aqui tem o risco de acontecer isso? Vocês trabalham com um número limite? Como é que é isso?
Bom, a gente tem um setor de logística dentro das prisões de monitoração eletrônica que cuida não só desses estoques para atender a capital, mas também as 21 unidades de suporte do interior, né? Importante destacar que o Maranhão hoje é um dos estados que tem essa logística de monitoração eletrônica mais envolvida, até pelas dimensões geográficas do estado, mas hoje, assim, a gente sempre trabalha com a margem de estoque que já se antecipa às determinações judiciais, né? Então, a gente tem esse contato direto com o judiciário, que também tem acesso a esse sistema, que quando vai impor a medida de monitoração, já consulta se há disponibilidade do equipamento. Então, são raras as vezes que a gente tem esse desencontro de ter a imposição judicial e não ter o equipamento para instalar. Então, a gente sempre trabalha com uma margem de estoque considerável para atender.
No caso de alguma ruptura com essas diretrizes, o preso ele volta para o sistema anterior e perde a tornozeleira, e, enfim.
Exato. A gente sempre trabalha muito com essa ideia de que a monitoração é um benefício, né? Tanto é que a gente até deixa, eu vou até tomar a liberdade de corrigir, a gente deixa até de chamar ou tratar a pessoa como preso, né? Ela, uma vez saindo da unidade prisional com a condição de utilizar a tornozeleira, a monitoração eletrônica, a gente passa a tratar ela sempre como pessoa monitorada, né? E esse monitorado, obviamente, é submetido às condições judiciais, que são fiscalizadas pela CEAP. Caso viole essas condições, os procedimentos de advertência são adotados e, potencialmente, mais do que nunca agora, desde o dia 24, com a entrada em vigor dessa portaria conjunta número 9 de 2017, que orienta como as instituições devem atuar com relação a, por exemplo, a violação, que cria esse aplicativo e coloca ele na mão da polícia na rua, que traz as forças policiais, vou citar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, por exemplo, o CIOPS, né, o próprio CIOPS da capital foi instruído a dar esse apoio operacional. Então, hoje a teia de fiscalização é bem maior, não é só a CEAP que fiscaliza hoje as pessoas monitoradas, são todas as instituições policiais, né, presentes aqui no Maranhão.
Agora sim, para finalizar, sério agora, tem um número, uma porcentagem dessas inconformidades com o sistema?
Se eu falar com relação ao número de monitorados que violam...
Isso. Violações.
Pronto, eu tenho números atualizados aqui que foram apresentados.
Porque com certeza tem aqueles que não violam, eles querem que, enfim, a coisa, o curso da dívida dele com a sociedade seja o mais rápido possível para ele sair.
Sim, e essa é a maior parte. Por exemplo, eu citei mais no início que a gente tem hoje 1.589 pessoas monitoradas. Né? A nossa falta, também já falei, o tipo de violação mais comum é a área de inclusão. Então, por exemplo, em um determinado dia 19 de julho, a gente teve 485 violações por área de inclusão. Ou seja, não é um número pequeno diante da quantidade de monitorados que temos, né? Então, fica claro que a maior parte das pessoas monitoradas hoje elas no estado do Maranhão cumprem as condições da monitoração. E a gente começou a perceber até uma diminuição no número de violações desde a entrada em vigor da portaria no último dia 24 e dessa divulgação que a gente tem realizado junto à mídia de que as regras da monitoração do estado ficaram um pouquinho mais arrochadas, né?
Tem mais gente vigiando
as pessoas monitoradas e as consequências podem ser mais drásticas do que eram antes, né? Porque antes havia um certo desconhecimento do judiciário, uma certa demora de como proceder em determinados casos.
Acho que até do próprio preso também, né? Senão ele não
isso.
iria...
E com a regulamentação conjunta e a integração das polícias, né? Isso ficou mais esclarecido e hoje está todo mundo se sentindo mais fiscalizado ou fiscalizando.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o Rafael Silva, coordenador de projetos, e o Olavo Azevedo, coordenador de sistemas da Secretaria de Administração Penitenciária. Eles falaram sobre o funcionamento do aplicativo que ajuda no controle do sistema de tornozeleiras eletrônicas. A gente agradece as informações, os esclarecimentos. Considerações, por favor.
A gente que agradece a participação, é uma oportunidade de trazer mais informações, principalmente às pessoas monitoradas e aos familiares, né? Na necessidade de cumprir as condições impostas, diante da importância que é essa medida hoje para a sociedade de forma geral, e também deixar uma observação aqui àquele policial, às forças policiais oficiais, autoridades policiais que forem à CEAP para ter acesso a esse aplicativo, né? E para receber as instruções de utilização, porque é uma ferramenta simples para melhorar a rotina de todos vocês e de todos nós e quer queira, quer não, da sociedade também.
Quero deixar falar, né, para a pessoa que realmente tiver necessidade, para buscar a orientação lá com o pessoal da coordenação de sistemas, que estamos lá para recebê-los, tirar todas as dúvidas e disponibilizar o acesso assim que pré-aprovado.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.